saúde e sucesso. Apresentação, professor João Carlos de Oliveira.
Estamos na área, estamos no tatame, aqui no KFC, programa Saúde e Sucesso, seu professor João Carlos de Oliveira, preparado hoje nosso entrevistado especial, é o lutador, professor Zu, conhecido aqui como professor Zu. Zu, bem-vindo ao nosso programa da TV Liberdade, nosso web espectador aí, tem umas dúvidas sobre o Muay Thai, sobre quem é o professor Zu. Fala pra gente aí de você, pode se apresentar pro nosso web espectador.
Prazer, meu nome é Valdeir, mas ser conhecido como Zu, né? Geralmente me chamo de treinador Zu. Bom, dou aula do Muay Thai, também sou especializado em kickbox e também sandá. Faz um tempinho já que eu comecei a lutar Muay Thai por um convite de um amigo meu, foi o Thiago Moraes, pra gente treinar o Muay Thai lá na academia do tempo até do Ricardo Feitosa, em 2006. Aí eu conheci o professor Santos, foi um dos meus primeiros professores. Depois eu saí do Muay Thai, tinha me lesionado, fiquei uns dois anos afastado. E nesse tempo todo o Thiago Moraes fez uma turma que começou a dar aula e eu comecei a treinar com ele. Aí até hoje estou por aqui treinando o Muay Thai aí, passando que me ensinaram.
Muito bom. Treinador Zu, né, Zu? Treinador, isso aí. Na verdade, somos treinadores, né? Zu, eu sei também que você praticou o sandá há muito tempo, assim como eu. Competi minha vida inteira do sandá, com alguns títulos aí, até não nacionais, também internacionais. Mas me fala a sua carreira do sandá, pra gente ir pro Muay Thai, Zu. Vamos falar um pouco aí, esse bate-papo, falando sobre o treinador Zu.
O questão do sandá... Eu era do kickbox, né, primeiramente, depois foi de Muay Thai. E com o tempo eu conheci o professor Valmir, que ele é do Ninshu Kickbox Sandá. E ele me treinava muito no kickbox e ele me deu a oportunidade para eu treinar Sandá. Me mostrou a especialidade, que era totalmente diferenciada do que eu treinava. Tinha simulação de queda. E com isso teve um evento aqui que foi o Campeonato Alagoano, que era pra gente disputar o estadual, depois o Nordeste. E eu aceitei o convite dele. Ele me preparou um ano e pouco, foi bem puxado. Eu até terminei ganhando, depois eu fui para o estadual.
Foi campeão alagoano, Zé.
Ganhei campeão alagoano. Foi em 2016. Foi 2016. E aí teve outro evento que eu ganhei. A gente foi para ir para o brasileiro. Só que no brasileiro, infelizmente, eu consegui pegar alguns patrocínios, arrumei passagem, mas não consegui representar o brasileiro porque não consegui arrumar o dinheiro da hospedagem, só da passagem. Aí eu terminei parando com o tempo, né, do sandá. Aí fiquei, meu professor terminou indo para Pernambuco, professor Valdir, e eu fiquei sem treinador, sem treinar, sem atleta aqui. Aí terminei dando uma parada por um tempo. E depois eu voltei de novo para o Muay Thai, né, com um tempo depois. Isso foi em 2018.
Voz do
Alan, nosso Toninho Medeiros.
O que é essa arte marcial?
A questão do sandá? Pronto, o sandá que me passaram, né? É uma técnica que veio do boxe chinês. Se eu não estiver errado, faz tempo que ele me falou isso, eu não procurei muito o afim.
Mas ele utiliza, por exemplo, no Muay Thai é a arte das oito armas.
Isso.
Né? No caso do sandá.
No sandá, são questões de regras, são totalmente diferenciadas, né? É mais movimentos, tem a simulação de queda, o glinch é só pegar na ajoelhada, de acordo com isso. E tem as variações, sai do tatame, a gente trabalha na plataforma com 1 metro de altura, tá? Quando a gente bota o oponente para fora, a gente fica na vantagem, entendeu? Tem a simulação dos pontos, vantagem e queda e mais socos, trocações.
O sandá é...
O chinês, acho que eu entendo aí.
Fala pra quem entende, que eu só fui atleta um pouquinho de tempo. Não esperei muito, mas pra competição só.
Muito bom, Zu. Bom, se a gente for falar aqui um pouco do sandá e do boxe chinês, vão algumas horas a mais pra gente bater papo. O boxe chinês é uma arte oriental. Ele é o combate do oriundo do Kung Fu, que sai das lutas do Kung Fu. Ele fica muito próximo do MMA, porque nós temos, como o Zul falou, o treinador do Zul falou, nós temos as projeções. E as projeções são muito violentas, né? Você tem que fazer com muita precisão. Tanto na hora que eu projeto um soco, na hora que eu projeto um chute. Se eu não fizer isso com muita potência, com muita veracidade, um movimento perfeito, eu posso segurar a sua mão, posso segurar suas pernas, seus membros inferiores e superiores, e te projetar de uma forma muito violenta, né? Não é simplesmente só derrubar, tá? E tanto que hoje os chineses e os lutadores de sandá, porque nós que somos oriundos do Kung Fu, Wushu, o que acontece? Depois surgiu, tem os combates, tem as formas, né? E tem os combates. E esses combates, eles ficaram para o Sanchou, que usava proteções, utilizando muito as projeções, o boxe, as pernas, e sem poder da ajoelhada. E o Koshu, que você usava as projeções, uma luva menor, muito parecida com a do MMA.
MMA, né? Que é de 8, se não me engano, de 8 ou de 12 onças.
Isso, 8 onças. 11 onças. É pequenininha.
Que é bem pequenininha.
Isso. E apenas com o capacete, né? Que você utiliza. E podendo dar a cotovelada. Essa já está muito mais próxima ainda do MMA hoje. E depois nós fizemos o quê? Na China, a gente sempre segue a China, né? Que é uma arte oriental chinesa. E foi tirado o capacete, utilizando apenas a luva, e a luva já aumentou, né? Virou isso. A luva de boxe mesmo.
De 12 onças. De 10 onças.
De 10 onças, né? Isso. E junto com a luva de boxe, aí tem o sandá, porque não se usa mais capacete, não se usa mais proteção alguma. Ele já profissionalizou, tanto aqui no Brasil quanto fora do país. Isso. Que eu particularmente achei perfeito.
Se eu não me engano, a próxima Olimpíadas agora vai ser liberado o sandá.
Isso, não é, a briga está sendo grande junto à federação. Para o sandá já estar em ativa também nas Olimpíadas. Na verdade, o Kung Fu, né, já há muitos anos, há 20 anos nós estamos lutando, nós somos oriundo desde 1994, da primeira, quando surgiu a Confederação Brasileira, e nós fomos para disputar o Mundial. Nós estamos brigando para que, lutando, né, com o COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, para que o Kung Fu vá para as Olimpíadas. Em especial, claro, as formas, que hoje já entrou nas últimas Olimpíadas, já entrou como a apresentação, como isso. Forma de apresentações, que foi muito lindo, né? Pode puxar lá o nosso web espectador TV Liberdade, se tiver alguma dúvida. E agora nós queremos que entre, né, como forma de o mundo todo, né? Como forma de combate também com o sandá, que é muito mais preciso, muito mais dinâmico, né? Então, e isso é a arte oriental chinesa, né? Quando o Zul falou de sandá, nós estamos falando da arte oriental chinesa. Quando o Zul agora vai falar do Muay Thai, é a arte tailandesa, entendeu? Isso. São asiáticas, porém formas diferentes.
Diferenciada, né?
Diferenciada. Você vê na China, aí na escola tem Kung Fu, tem Wushu, né? Você vê na Tailândia, na escola tem Muay Thai.
Muay Thai.
É muito bacana isso aí. Então aqui, nossos governantes, pensem nisso, colocar as artes marciais como parte do currículo para as escolas e nas escolas, né?
E o Muay Thai? A prática do Muay Thai, assim, ela... sou graduado, né?
Olha aí!
Uma máquina mortífera. Mas treinador, em relação à prática do Muay Thai, teve uma época que houve até um boom, né? Muita gente praticando e tal, muito mais pelo modelo UFC, né? Que tinha o Anderson Silva representando,
isso,
né? do Muay Thai, enfim. Mas pelo que eu estou vendo, está havendo um retorno aí das pessoas para a prática do Muay Thai.
É isso aí, tá. Você citou bem o Anderson Silva, mas na realidade quem saiu saindo mais foi o José Aldo. Com aquela sequência de chute, perfeito, que perfeito. Foi muito sucesso. E quando ele ganhava, o pessoal só saía de cadeira de roda.
E ele tem uma técnica diferenciada, né, Zul? José Aldo. Zul, eu não sei o que você sabe, treinador Zul, nosso amigo, nosso professor de Muay Thai aqui do KFC. O Zé Aldo, ele é oriundo do boxe chinês.
Eu sei, fiquei,
ele treinou com um amigo nosso, inclusive em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? E muito amigo nosso, Renato. E ele que treinou o Zé Aldo, a parte de ele veio do boxe chinês. Depois ele foi pro jiu-jitsu, aí do jiu-jitsu ele também ficou no Muay Thai. E ele, na verdade, ele realmente treinou o mix das artes marciais.
Ele faz uma
né?
mesclagem, ele botou isso. O quê? A questão do chute no Muay Thai, ele presenciou muito na luta dele. Que são um pouco violentos, mais rápido. Ele fez o quê? Se especializou na questão de chute. Foi. Mas se você vê quem é, ele mescla. Ele bota mais aí um pouquinho mais do chute para o Muay Thai, em cima trabalha um pouco mais o boxe. E o preferencial que ele não é dele é trocação. Até que por solo também, que ele é muito bom, né? Mas aí vai por diante. E a questão aqui do Muay Thai, sim, antigamente teve uma época que aumentou bastante, muita gente, mas hoje em dia é mais procurado mais pelas mulheres do que pelos homens. Pelo menos, assim, de 10 alunos meus, 8 são mulheres.
O público feminino é mais adepto ao Muay Thai,
isso,
né?
Porque o pessoal está procurando hoje mais para a saúde, manter. Infelizmente, hoje nós temos poucos atletas que queiram
competir.
Porque também a questão que a gente vê que patrocina, aquela dificuldade toda, e depois dessa pandemia, é que ela diminuiu muito, bastante. Até a questão das aulas, né? Mas a gente ainda continua firme e forte, dando as aulas, seguindo os padrão, né?
Respeitando todos os protocolos da vigilância sanitária.
Evitando contato, trabalhando mais o distanciamento. Aquela aula mais pouco teórica do que prática, que nem diz a história.
Era mais física, respeitando o distanciamento, não é isso?
Isso. E essa procura aí deve ser, porque eu sou prova viva disso, de perda de peso, de eliminação de gordura. Então, essa procura mais alta em relação às mulheres, lógico que também tem o aspecto da autodefesa, né?
Isso.
A gente vê, infelizmente, ainda muita coisa de violência contra a mulher. E aí, quanto mais mulher fizer, rapaz, é bom para a sociedade.
Muita gente quer praticar, principalmente a menina, procura muito para se defender com uma defesa pessoal. Mas o pessoal acha que a questão de Muay Thai, Karate, seja qualquer outra arma, acha que é a defesa pessoal. Não é, é totalmente diferenciado. Defesa pessoal é que a gente treina para se defender de faca, arma, alguma coisa, que são coisas diariamente. Óbvio que a gente vai lutar, vai aprender a saber se defender. Em algumas coisas, mas não, a gente não treina aqui o Muay Thai para se defender de faca ou de algum outro objeto cortante.
Né?
Muita gente termina misturando isso aí, ah, vou para lá, vou chegar, o cara vem armado, vou puxar a arma. Não, a gente não trabalha isso. Eu não dou aula de Muay Thai ensinando você a desarmar alguém, chega de uma arma ou de uma faca. Não existe. Eu ensino como você a bater nos pontos, como se diz, nos pontos letais, né? Aprender a se defender numa luta corpo a corpo. Isso. Mão a mão, nada com objeto cortante.
Se der de mão livre.
Mão livre aí é Deus acuda. O que eu aconselho é ficar quieto, dar o que o fulano desejar e seguir em frente.
E tira-se os anéis, fica os dedos, não é verdade?
Com certeza. O importante é, hoje em dia, o mais valioso é a vida. Né? O restante a gente corre atrás e consegue de novo. E sobre a questão do Muay Thai aqui, sim, a procura está sendo bastante grande. Óbvio que teve um grande. Reduzido nas academias, mas a maioria que eu conversei, falei com meus alunos, tem bastante alunos, só que muitos estão com medo de voltar, porque tem pais idosos, tem filhos, tem medo de transmitir.
Estão tá esperando tomar a segunda dose da vacina, não é verdade?
Com certeza.
É o que eu ouço muito falar.
Pra você ter ideia, o pessoal está mais me chamando para ir para aulas particulares do que vir no meio daquela multidão, mas a gente está seguindo todo o protocolo, afastado, não tem aquele licenciamento, mas infelizmente o medo fala maior, né? E aquele preconceito também. Quando o pessoal bota uma foto com uma galerinha, o pessoal já começa a dizer, ah, tá errado, tá isso, aquilo, outro. Mas a gente entende, cada um respeita a decisão de cada, né? E a aula segue em frente.
E não, inclusive, não tem um sparring, tem um pau.
Tem um pau, que a gente utiliza as manoplas, né? Os aparador de chute, que vocês conhecem. Que
para não ter o contato direto com o colega.
É,
né?
Diferenciado. No Muay Thai a gente usa o pau, é uma simulação de luta. Eu vou segurar os aparadores, ele vai começar a dar socos. E eu vou chutar, ele vai bloquear. É uma simulação de luta. Quando a gente fala de sparring, é mais para quem quer competir. Que aí sim, vai ser aquela trocação. Trocação técnica. O pessoal acha que vem pro Muay Thai, no primeiro dia que quer vir aqui, quer descer cacete no outro. Isso é muito errado. Aí termina se machucando e ele quer virar atleta. E para mim, atleta machucado não é atleta.
É atleta lesionado.
Isso, que é lesionado.
Formador lesionado.
Aí não tem como competir. Inclusive, até eu não estou competindo mais, porque eu tenho com a lesão já tem 2 anos, que eu quebrei o maxilar na minha última luta. Depois apareci com uma fascite na perna. Ainda estou em tratamento, né? E pretendo voltar a lutar. Não sei quando, mas eu pretendo. Como eu luto pela Federação de Kickbox também, esse ano mandaram um ofício dizendo que não vai ter nenhuma luta, nem profissional, nem amador, questão do kickbox. Ah, então eu terminei relaxando, engordei pra caramba. Pra quem tinha 62 quilos, tá com 71, o negócio tá ruim.
É a pandemia, treinando apenas e dando aula apenas pela saúde mesmo, né, Azul?
Essa é a
ideia, passando aí a ideia de deixar as pessoas cada vez melhor, né?
E aqui eu vou mandar uma pergunta até pros dois, vocês são especialistas. O respeito no tatame, né? Aqui não se briga no tatame. É por aí?
Esse é o caminho, né, Azul? Aqui não se briga, aqui se luta, se aprende.
Isso.
Se torna-se cada vez melhor pra você mesmo, né? E melhor pra o próximo, né?
Não sei se aparece algum emocionado que quer ser Anderson Silva, Zé Aldo.
Sempre aparece um, mas aqui com o tempo ele vai vendo que não, a questão não é essa. Muita gente chega aqui porque diz que quer aprender para bater no fulano, se criando, mas ele vê que não é isso. Geralmente as pessoas entram, a maioria entra pensando que quer sair daqui batendo em um e no outro, mas não é isso. Aquela pessoa que pratica, lá fora, a primeira coisa que ela vai querer é levantar um tapa para alguém. Ela evita o máximo, se esquiva, se sai. A gente aprende a lutar aqui na academia para não lutar fora, é diferenciada. A gente saber lidar com a pressão lá fora. Entendeu? Muita gente chega estressada aqui, a maioria dos alunos vem por conta de estresse e tira esse estresse aqui e acaba gostando. E com isso fica com muito tempo, emagrece, tira até... Aqui até, que eu falo com meus alunos, aqui é um antidepressivo. O pessoal chega aqui estressado e fala, problema, tatame pra fora. Aqui a gente só vem só pra se divertir, brincar e buscar conhecimento. Né? Isso ajuda bastante alunos meus que foram depressivos, que hoje não vivem sem Muay Thai, treino uma vez na semana, duas vezes, mas não vivo sem treinar, que ajuda bastante essas pessoas que ficam em casa, parado do estresse, trabalho dia a dia. O esporte ajuda isso bastante, muita gente não sabe, acha que só vem pra cá, quer essa parte pra defender, mas não. É um bom remédio para o psicológico.
E isso aí, Zu, o que acontece? Nós temos muitas evidências científicas falando também de as lutas é um poderoso redutor da agressividade. Papai, mamãe, você que pensa que a luta, ela é nosso web espectador, que está nos assistindo aqui na TV Liberdade, no programa Saúde e Sucesso, que meu filho é violento, vai ficar mais violento. Não, ele vai, as lutas, vai fazer o quê? Vai ajudar a reduzir, controlar a agressividade dessa criança, ou a sua mesma, não está bem, está precisando extravasar, reduzir sua agressividade. Isso não sou eu falando, não, não sou falando, não. Existem vários artigos, vários trabalhos mostrando isso aí, tá? E inclusive já foi tema de muitas matérias há muito tempo. As lutas são poderosos redutores da agressividade. Então não tenha medo, não, ao contrário, traga o seu filho, a sua filha, venha você também conhecer, treinar, fazer uma aula, não é verdade? Isso. Uma aula experimental, uma degustação da aula aqui do Muay Thai com o professor Zu, ou com o professor João Carlos Oliveira de boxe chinês, ou do Muay Thai com o professor Zu, que você verá você sair muito melhor do que você entrou na aula. Todos os dias é assim. E não tem monotonia, não. Aprendeu no dia, no outro aprende outra coisa e assim vai. Não é verdade, Zu?
É isso aí mesmo. Que eu acho errado também, assim, no tempo que eu era criança, não sei mais hoje que eu não estou frequentando as escolas, mas sempre teve aquela aula de educação física, não só dizendo com bola, mas de artes marciais. No meu tempo, era um pouco mais karatê e a capoeira, né? Que no que eu aprendi no tempo do kickbox é a escolinha, que hoje cortaram. Hoje o pessoal quer chegar e já descer a porrada, que eu acho muito errado. Quem tinha aquela escolinha em 3 meses pra gente aprender a dar um jab, dar um direto, aprender a fazer uma formação.
São os fundamentos,
isso,
né?
E hoje não existe mais isso. Hoje não existe mais isso. Eu acho que eu sinto falta, eu acho que é errado hoje, até pela federação não está cobrando mais isso, que eu presencio tanto de qualquer academia que eu vá hoje, a pessoa que entrou hoje, aquele que não sabe de nada, já vai estar lá no meio daquele mundo de gente.
Dando tapa.
Dando tapa. E começa a se sentir constrangido.
São tapas, né?
Aí se sente constrangido.
Sabe nada.
Diz, fulano tá mais avançado, eu vou passar vergonha. Aí termina não querendo a aula. Geralmente na minha aula, eu venho aqui, separo, porque eu tenho alguns alunos que são mais graduados, divido um pessoal pra cá e o que tá começando pra cá, no dia direto, aquele negócio, perder a intimidade, perder a vergonha, saber dar um tapa. Isso é chamado, no meu tempo, que eu conheço como escolinha. A gente tem que falar aquela escolinha pra poder desenvolver pra cá. Não vai rolar, que nem a gente fala catraca, né?
É.
Que vai ficar uma pecinha meio afogada. Aí termina complicando. E eu já até briguei muito para ter artes marciais nas escolas públicas, para incentivar um pouco mais os alunos. Antigamente tinha campeonatos escolares, tinha várias coisas, e terminaram cortando muito a questão da educação física, nessa parte. E os alunos ficaram sempre de esporte, sempre foi um negócio que uniu muito as pessoas, tirou os estresses. Até eu fiz uma pesquisa, que eu fui na escola lá, assim, de voluntário, falei, eu quero aqui o pior dos alunos, aquele que tem nota 3, 4, que foi até na escola do Val Suragi, lá próximo à minha casa. Eu fiz uma experiência lá de 6 meses. Essas pessoas que eram os piores alunos, que eram jogar cadeira, diabo 4, cara, foi uma pesquisa incrível. Que aquelas pessoas tiravam 4, 6 e eram muito agitado, estressado. Com 6 meses que eu fui olhar depois, no segundo trimestre, o menino estava tirando 7, 8, comportamento em casa melhorou muito, na escola também a educação foi outra. Isso assim, eu estou falando assim, foi porque eu falando disso, não, foi a pesquisa que eu fiz e deu certo. Eu ia até continuar, mas infelizmente não deu, por causa do meu trabalho, no tempo. Eu fui chamado para trabalhar no hospital regional e aceitei, fiquei trabalhando por lá e larguei as criancinhas. Mas cara, isso que eu fiz, eu gostei bastante, tirei aquele mito que eu estava na cabeça, que era mentira, alguma coisa, eu fui levar para a prática para saber a verdade. E sim, muitas crianças que eram levadas, melhorou muito o condicionamento físico, melhorou muito a questão de ser agitada, viraram pessoas comportadas, viraram notas altas. Porque eu botei o conhecimento, falei, só treina, quer se comportar e meter aquela meta de 6 meses e estudar. Senão vai terminar saindo da escolinha. Foi uma escolinha que eu fiz, que eu aprendi, né, com o professor Valdir, que ele é muito exigente pra caramba.
Muito bom, inclusive.
E disso aí por diante eu comecei. Que ele até arrumou uns projetos para mim em Pernambuco, nunca que fui. Mas é uma das coisas que eu sinto falta, que até ajuda as crianças na escola também, que é essa parte.
Bom, Zu, é isso aí. Então, vamos nos nossos governantes, escolas municipais, estaduais, e as particulares também, as privadas, vamos focar bastante, deixar como parte do currículo as artes marciais. A que melhor você acha que vai se adaptar à sua escola, nossos governos, no poder executivo, olhe com outros olhos as artes marciais, veja que você pode formar ali um grande atleta, ou o maior de tudo é isso, não apenas um grande atleta, mas uma grande pessoa. Por quê? Porque a arte marcial, ela tem o poder de ensinar de outra forma, com o corpo e com a mente, com a hierarquia e com o respeito. Ela é uma autodisciplina, é isso que os alunos precisam ter. Então ele vai se concentrar melhor, vai respeitar melhor o professor em sala, através da arte marcial, porque ele sabe que existe uma disciplina que tem que ser respeitada com a arte marcial. Existe uma hierarquia dos seus mestres, dos seus professores, dos instrutores, dos seus colegas que já treinam, porque ele sabe que ali é prático. Eu tenho que ter essa disciplina na minha vida. E você leva isso não apenas na sala de aula, você leva isso para a sua vida e para a sua casa.
Só para esclarecer também, estou cheio de dúvida. Informação aqui, pergunta que chega na produção. Muay Thai, por que é chamado de arte das 8 armas?
Ah, sim, isso aí é chamado das 8 armas porque a gente utiliza contando, né? Que é os punhos, cotovelo, joelho, canela. A gente conta quatro de um lado e quatro do outro das 8 armas. Entendeu? Por isso que eu falo, a arte marcial das 8 armas, a gente utiliza toda a parte do corpo, sendo cotovelada, chute, joelhada, a gente utiliza toda a parte, né? Aí por isso o pessoal botaram assim, as artes das 8 armas, né? A gente vai usar todo o questão do braço e bota pra cima.
Na verdade, quem sabe utilizar, em especial as 8 armas do Muay Thai, ele torna-se uma arma, né? Uma arma, ele pega essas 8 armas que existem e torna-se uma arma bem violenta, para quem não tomar muito cuidado, né?
Isso, que é a cotovelada.
É uma faca caramba, que existe, né, na sua mão. É a joelhada.
Se soubesse, ajoelhar na facada. É. Se dá uma joelhada projetada numa pessoa que não pratica, ou até mesmo praticante, você quebra na hora a costela dela, dependendo dessa pessoa, se ela for bastante...
No mínimo, né? Se pegar no rosto, termina...
Termina o nocaute na hora. Eu digo isso por experiência, eu levei uma joelhada na cara e terminei quebrando 3 faces do maxilar. Isso numa luta, é que a gente é profissional, imagina uma pessoa que não saiba. que não tá lá, não tá lá pronto para receber aquela pancada. Entendeu? Para uma pessoa muito preparada, é, o estrago é grande, viu?
É, eu também já tive uma decepção aí com treinando com um colega, competidor, e ele não estava muito concentrado, eu segurando o aparelho para ele, ele puxou minha cabeça e deu ajoelhada, só que a ajoelhada dele bem mais alto veio no meu rosto. Então foi o nariz e a face. Direto pro hospital fazer cirurgia. É. O hospital defeito da face foi lá e me corrigiu o meu nariz. É, e a minha face que estourou com uma ajoelhada treinando, segurando aparelho, não foi nem fazendo sparring, nada, apenas treinando. É, realmente é muito violento. É
violento.
Tem que ter um controle, tem que estar com a cabeça boa, né?
E vocês estão falando de lutas, né?
É de lutas.
Na aula é outra história.
Não, outra história, aula, né? Tem toda uma dinâmica, como o Zou falou, tem uma escolinha, tem um educativo, tem toda uma estratégia de treinamento, né?
Trabalha
e
mais
de respeito,
isso,
né?
Respeito.
Não é competição.
E técnico. É. Aqui é técnico. Competição, quem quer, marca um campeonato e lá vale tudo. Aqui tem que manter uma regra e o respeito ao a gente fala que é o parceiro de treino, né?
Claro. Bacana, Azul. Treinador Azul, muito obrigado aí pela a entrevista aí dos programas Saúde e Sucesso, Luta TV Liberdade aqui no KFC. Obrigado por estar conosco aqui com o nosso professor. Está aí firme e forte aí, a galera toda gostando das suas aulas, está de parabéns, aproveitando aqui diante das câmeras. Seja bem-vindo, obrigado pela entrevista. Web espectador, obrigado aí, mais esse momento aí conosco. Valeu, tamo junto. Zou, pode falar aí. Obrigado aí por estar aí sempre na ativa e passando informações aí, tirando as dúvidas nosso web espectador sobre o Muay Thai, falando um pouquinho de outras modalidades, como o próprio Sandá, boxe chinês, Kung Fu, na verdade, do grande ilustre Valdivo aí. Meu abraço, Valdivo, você que tiver acesso a essa matéria, nosso grande abraço para você, uma pessoa de digno de caráter, um grande lutador e um grande mestre.
É isso aí.
Forte abraço, valeu!
Pronto, é que não falei, né? Eu que agradeço pela oportunidade. Sempre quis vir aqui, estava curioso e fico até meio surpreso quando recebi o convite, né? A Dali entrou em contato comigo pelo Instagram, pedindo que eu viesse aqui, perguntando se eu queria trabalhar aqui. Cara, foi uma honra para mim. Quando ela falou, vixe, se quiser eu vou agora. Não se preocupe, não vem amanhã. Eu vim. E graças a Deus, estou aqui até hoje, o pessoal está gostando muito, né?
Muito.
Muito. E
sucesso.
Tá ótimo aqui, graças a Deus. E por aqui, o pessoal começou a divulgar, e tá vendo. E
esse é só o início, né, Azul?
É o início. A gente tem muitos projetos ainda, né?
Sim,
a pandemia ainda termina atrapalhando um pouco, mas...
Deixa eu passar
pouquinho em pouquinho
isso.
A gente vai chegando lá, né? E só tenho a agradecer a você pela oportunidade de trabalhar aqui numa grande empresa, uma grande equipe, né? E agradecer também ao Tony.
Meu professor, meu treinador.
Olha aí. Foi bem instruído.
Na realidade, nós fomos alunos do Thiago Moraes e quando ele saiu me assumir, eu virei seu treinador, né? Virei seu professor.
Não, o Thiago é sensacional. Maravilhoso.
Um abraço aí, Thiago.
Por isso que eu falo muito da questão do respeito, sabe? Porque às vezes chegavam uns emocionados lá e o Zuma tava logo na casa, opa, né? Assim, não, calma, aqui tem que ter hierarquia.
Com certeza.
E foi assim que eu eliminei muito da gordura e tal. E vou voltar aos treinos porque é encantador. A arte marcial, os pais que souberem, os responsáveis por crianças que souberem, matriculem o quanto antes o filho ou a filha, enfim, sobrinho, sobrinha, para praticar arte marcial. Principalmente o Muay Thai, que eu sou muito fã.
É isso aí.
Muito bom, Zou. Valeu, Zou. Obrigado. Valeu, web espectador. Até a próxima.
Saúde e sucesso. Apresentação: professor João Carlos de Oliveira.